Implementações orçamentárias começam na unidade orçamentária, começam na entidade vinculada, que faz o pedido através do CIOP. Esse pedido é encaminhado à Secretaria Orçamentária do Ministério da Educação e nós encaminhamos ao Ministério, à Secretaria de Orçamento Federal, que depois encaminha ao Ministério do Planejamento. Quem faz a análise do mérito é o Ministério do Planejamento. Nós encaminhamos o pedido e lá faz a análise do mérito.
Lorenberg, um minuto final. Tá,
muito obrigado, doutora Yara. E eu continuo aqui falando das ameaças que o povo brasileiro está sofrendo por esse governo interino, que é um governo fraco. Ele tenta se apegar a quê? Ao apoio de grandes empresários e do sistema financeiro. Além da reforma previdenciária e trabalhista, o que ele está fazendo com a saúde e a educação, ao colocar um limite da inflação para os gastos públicos, o que ele está fazendo é rasgar a Constituição. A Constituição diz o seguinte: você tem uma receita vinculada de educação e saúde. Um município, por exemplo, gasta 15% de saúde, 25% de educação. Eles estão acabando com essa vinculação. Eu já citei tanto aqui que o senador Anastasia está cansado de escutar. Hoje nós temos saúde 102 bi. Se esse projeto valesse 10 anos atrás, seria 65 bi o orçamento da saúde. Da educação, de 103 bi, seria 31 bi. E quem vai pagar a conta? São os mais pobres de saúde pública. Agora eu pergunto a esse governo aí, o que tem para andar de cima? Qual é a contribuição dos empresários? Tem tributação de grande fortuna? Não. A conta está caindo só em cima dos trabalhadores e dos mais pobres.
Agradeço ao senador Lindenberg e antes de passar a palavra pela ordem ao senador Fernando Bezerra, eu queria comentar, se me permite, a liberdade, senhor Lindenberg, que de fato, o Vossa Excelência tem feito esse meu discurso e eu até tomei a liberdade de lhe lembrar de que, porque Vossa Excelência comentava da Constituição Cidadã, que nós aplaudimos de Ulisses sobre a questão da educação e saúde, e a vinculação da educação é do texto original. Exatamente. Mas a vinculação da saúde, que está na Constituição, e Vossa Excelência tem razão, mas é oriundo de uma emenda de autoria do nosso colega, o senador Zé Serra, quando ministro da saúde.
Exatamente. Mais um motivo para não mexer.
Com a palavra, o senador Fernando Bezerra. Eu devolvo a presidência ao senador Raimundo Lima.
Senhor presidente, só para repor a verdade, porque no afã de fazer a defesa das nossas posições, a gente às vezes atropela aqui a verdade. Eu leio aqui a manchete de economia do UOL. Bolsa emenda segunda alta e sobe 1%. Ou seja, a leitura dos investidores, do setor econômico, é que o governo de Michel Temer merece crédito, porque sabe que está tomando as iniciativas corretas para poder relançar a economia brasileira. E as denúncias que estão sendo assacadas contra o excelentíssimo senhor presidente interino, de fato, são apenas denúncias que precisam ser provadas e que já foram repelidas por Vossa Excelência, o presidente Michel Temer. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só para 30 segundos, só para dizer. Na verdade, senador Fernando Bezerra, nem o senhor está errado, nem eu. Porque o dado que eu trouxe foi quando saiu o anúncio da propina ao Temer, ontem, foi exatamente ontem, caiu 600 pontos por vez.
Ontem eu teve alta, ontem e hoje. Não, são ontem dois caiu, dias seguidos.
Logo após o anúncio, eu pego as matérias para o senhor.
Caiu 600 pontos. As denúncias não atingem a honorabilidade do presidente Michel Temer, por isso que os investidores separam.
É porque a banca não tem o que reclamar.
É muita torcida,
a banca não tem o que reclamar do governo Michel Temer.
Um minuto pela ordem
para
o senador José
Medeiros. Os rentistas, os banqueiros estão em festa.
Um minuto pela ordem ao senador José Medeiros.
Senhor presidente, eu tive final de semana no meu estado e eu conversando com as pessoas eu via esperança no povo brasileiro, coisa que há muito tempo não se via. Volto a falar, senhor presidente, a ré nesse processo se chama Dilma Vana Rousseff. No entanto, como já se viram que é impossível, mesmo com as testemunhas que trazem aqui, conseguir defender a presidente, mudaram o rumo da prosa. Agora resolveram atacar o presidente Michel Temer. Já isso é, ninguém chuta cachorro morto. Sabe por que estão chutando? Porque já se vê uma equipe econômica dando rumo ao país. Já se vê os indicadores melhorando. Então, a gente vê aqui que tentam tirar o foco. Se foi citado o presidente, a presidente afastada foi citada que tinha pego solicitar 12 milhões do Marcelo Odebrecht, senhor presidente. Então, esse debate não enriquece, não é isso que o povo brasileiro quer ver. A presidente foi citada por Severo, pelo rapaz da UTC. Então, esse é um debate que não traz nada ao processo.
Conclua,
então, muito
senador
obrigado.
José Medeiros.
E eu espero que daqui para frente eles possam fazer o que vieram fazer aqui, defender a sua presidente e não atacar os outros.
Passo a palavra à advogada da acusação, doutora Janaína Pascoal. 6 minutos.
Muito obrigada, excelência. Primeiramente, eu gostaria de retomar uma discussão que diz respeito ao tal acórdão do TCU sobre o Ministério da Educação. É importante que esse acórdão, mesmo determinando a edição de decretos, em nenhum momento ele afastou a legislação vigente. Ou seja, o artigo 167 da Constituição Federal, o artigo 4º da LOA. Então, toda a lei vigente, ela foi mantida. E como bem disse o advogado de defesa, ela tem que ser observada. E o que se está discutindo aqui é justamente que a presidente determinou a edição desses decretos contra a determinação legal. Né? Então, assim, é muito claro, e daí a importância da observação do senador Caiado com relação ao trecho do acórdão que determina a observância da lei. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta querer dizer, olha, é claro que tem que ser de acordo com a lei. É tão claro que nós estamos promovendo essa ação, porque foi contrária à lei. A lei determinava a observância da meta. E eu aproveito para dizer, com todo respeito a esta comissão, reiterar um pleito da acusação no sentido de que toda vez que a testemunha, de princípio, deixar evidenciado que não conhece os fatos, que não tem nenhuma relação com os fatos, que o depoimento seja dispensado, isso é um requerimento da acusação. E eu solicito isso não só em nome da acusação, mas como respeito à população brasileira. Porque esse processo tem custo, né? Esse processo se arrasta e quem está assistindo é testemunha de que todas as pessoas arroladas pela defesa foram arroladas com o intuito de procrastinar o feito. É muito importante que fique claro que quando a parte observa o número máximo de testemunhas, ou seja, o número de 8 testemunhas, não cabe ao julgador querer retirar ninguém do rol. Agora, quando a parte arrola 40 testemunhas, visivelmente atrasando o andamento do feito, com todo respeito ao senhor presidente, ao senhor relator, eu pleiteio que de início seja, como foi questionada a doutora Yara, e se não tiver participação, que a testemunha seja dispensada, em respeito à população brasileira, quem está aqui e a própria testemunha. É um assinte, com todo respeito, é um assinte que está acontecendo aqui. Eu gostaria também de dizer que eu ouvi bastante o doutor Cardoso dizer que ele respeita interpretação divergente e ele sempre traz os juristas que, de alguma maneira, estão defendendo a presidente Dilma, uns, inclusive, pedindo a prisão do juiz Sérgio Moro no Salão Nobre do Largo São Francisco. Então, eu gostaria de lembrar que essa interpretação de que o processo de impeachment ele é um processo penal, ela é uma interpretação de alguns estudiosos, alguns, porque a lei é clara e a doutrina clássica sobre o assunto também é clara, no sentido de que se trata de um processo político-jurídico e que o Código de Processo Penal deve ser trazido subsidiariamente. Então, eu lanço mão aqui, não é argumento de autoridade, é respeito ao conhecimento e ao trabalho acadêmico dos outros, os ensinamentos do professor Adilson Dallari, do professor Ives Gandra Martins, do professor Dirceu Tordesilhas, do professor Luiz Regis Prado, todos professores que recentemente publicaram textos importantíssimos, evidenciando que se trata de um processo político-jurídico, de que as garantias têm que ser observadas, mas que a denúncia sequer haveria de circunscrever a discussão da casa política na hora do julgamento. Se nós formos na doutrina sobre a matéria, a doutrina clássica sobre o assunto, a verdade é que a nossa denúncia, que já é muito mais ampla do que está sendo debatido aqui, sequer poderia circunscrever o âmbito de decisão dos senadores. todos esses fatos que vieram posteriormente, pela doutrina predominante, haveriam de ser trazidos para dentro do processo. Mas a acusação está observando, entendeu, os limites da denúncia. Então isso é muito importante. E eu fecho citando Paulo Brossard. Paulo Brossard é autor do livro, né, mais respeitado sobre a matéria. Paulo Brossard em vários momentos diz: é um processo político-jurídico, a denúncia não pode limitar o julgamento dos senhores parlamentares. Então, assim, se o doutor Cardoso está sustentando que aqui nós estamos num processo exclusivamente penal, é um direito dele. Agora, desde o princípio, desde que eu vim aqui como testemunha, né, e fiquei aqui 9 horas prestando depoimento como testemunha, eu sustento, com base em Paulo Brossard, Ives Granda, Dilson Dallari, Luiz Regis Prado, Dirceu, que é um processo jurídico político e que a denúncia sequer limita o âmbito de decisão dos senhores senadores. Eu gostaria de perguntar à doutora, se a senhora sabe, doutora, se em 2014 houve cortes, e se a senhora sabe o montante desses cortes.
A palavra com a senhora Yara Ferreira Pinheiro, na condição de testemunha, 3 minutos.
Em 2014 eu não estava no orçamento, mas houve corte, eu acho que em torno de 3,5 bilhões. 3,5 bilhões, aproximadamente. Eu não estava como subsecretária, mas de lembrança, 3,5 bilhões de corte.
Uhum. Posso falar, excelência? Pode falar?
Três minutos, doutora Janaína.
Obrigada, doutora. Então, a doutora confirma o que eu venho falando desde o princípio. Em 2014, a presidente da República já conhecia a necessidade de fazer cortes. A presidente da República já sabia da situação problemática no que diz respeito às contas, às pedaladas fiscais, a falta de uma receita real a entrar nos caixas. Ela sabia que não teria condições de manter os programas. No entanto, em 2014, ela se furtou de fazer os cortes devidos e necessários. E aqui não é que nós estamos lutando por cortes, que se entenda isso, que a população entenda isso. O que não foi correto, o que não foi honesto, o que foi criminoso, foi esconder da população que esses cortes eram necessários. Então, se o valor confere, doutora, 3 bilhões, não é isso, em 2014... deixaram para fazer o corte de quase 11 bilhões, que a senhora informou e a testemunha anterior, em 2015. Por que em 2015? Porque em 2015 a eleição já estava garantida. Né? Aí as pessoas tomaram um susto, né, com a surpresa com relação ao déficit que vinha sendo escondido, que vinha sendo maquiado. Então é muito importante que a população compreenda que, muito embora a defesa tente ficar falando, ah, são apenas 2 decretos, ah, não é nada disso não. É muito mais do que isso. É o fato da população ter sido enganada. E outra, a discussão não é se os decretos impactam a meta ou não impactam a meta, que fique claro. A lei diz que a meta é um pressuposto para a edição dos decretos. Então, a defesa, de maneira muito propícia para ela, está tentando aqui querer discutir em que medida os decretos impactam a meta, mas não é essa a ordem da avaliação. Pela legislação vigente, inclusive pelo artigo 167 da Constituição Federal, a meta é um pressuposto, a verdade é essa, a meta é um pressuposto para a edição dos decretos. Então, isso tem que ficar claro para a população brasileira. Porque, infelizmente, o que está acontecendo aqui é o seguinte: muitas testemunhas foram arroladas, testemunhas muito respeitáveis, mas que não têm a ver com a matéria, e aí se aproveita o momento da fala para fazer palanque. Né? E aí, quando a acusação tenta falar sobre a sua peça acusatória, disse que a acusação está fazendo política. Né? Então, assim, nós estamos tratando, sob o ponto de vista jurídico, das imputações que são graves, e estamos nos conduzindo, sob o ponto de vista jurídico, nos termos das obras mais respeitáveis que dizem, que falam do processo de impeachment. Então, assim, aqui não tem nenhum tipo de tergiversação com relação à acusação. Doutora, uma última pergunta. O salário dos servidores pode ser contingenciado? Não. Não pode ser contingenciado.
Nós sofremos contingenciamento nas despesas discricionárias.
Perfeito. Não, mas eu estava no meu tempo, não estava, Excelência? Não estava no... Bom, então, eu agradeço, Excelência. Já falei
tempo,
que tinha para falar.
Terminou o tempo, Vossa Senhoria. Não tendo resposta aqui da testemunha, passo a palavra, 6 minutos, ao advogado da defesa, José Eduardo Cardoso.
Eu agradeço, presidente, e reitero que há interpretações respeitáveis dos dois lados. E também não gosto do argumento da autoridade. Mas seguramente a acusação leu os autos. E nós temos pareceres desses autos dos seguintes juristas. Juarez Tavares, um dos maiores penalistas brasileiros, como não desconhece a senhora Janaína Pascoal, doutor Geraldo Prado, Marcelo Catuni, Gilberto Berkovich, professor da universidade, em que também atua a nobre acusadora, professora Isabel Derzi, professora do nosso querido relator, outrora, André Ramos Tavares, Celso Antônio Bandeira de Melo, seguramente o maior administrativista brasileiro hoje, Dalmo de Abreu Dallari, Marcelo Neves, Francisco Cavalcante, Tomás Turbano Bustamante, Ricardo Lodi, Pedro Serrano e Rosa Cardoso. Todos esses são pareceres, obras acadêmicas sustentando a tese da defesa e que estão nos autos e que seguramente a nobre acusadora conhece. Também vou encaminhar à nobre acusadora um livro que recentemente saiu editado, A Resistência ao Golpe 2016, organizado por especialistas, em que nós temos 101 artigos de pessoas que comungam com as teses da defesa. Não quero com isso dizer que quantidade expressa correção. A tese que a acusação defende jurídica é respeitabilíssima, como respeitabilíssima é a nossa. A única coisa que eu não concordo é que se criminalize quem defende essa tese. Que se diga que quem defende essa tese agiu com dolo. Que se impute de criminalidade aqueles que defendem uma tese amparada por tantos juristas de relevo. É só isto. Ou seja, eu só digo isto. Não é um argumento de autoridade, é um argumento de correção. Qual é a correção? Quem segue essa linha jurídica não incorreu em crime, não há ação dolosa. Se o Tribunal de Contas da União discorda desses 101 articulistas, desses 12 pareceristas que tem aqui, eu respeito a opinião deles, mas não criminalizo o Tribunal de Contas. Não direi que eles agiram politicamente tentando atingir um governo legítimo. Não direi que eles tentam cometer qualquer situação que não seja aquelas que a sua convicção expressa. Então, o mesmo respeito que se tem com aqueles que defendem tese oposta, há que se impor àqueles que defendem a tese que sustenta a senhora Presidente da República. Então, afirmo isto apenas textualmente para dizer que quando se tenta utilizar uma discussão jurídica, que é comum, em que temos partidários de ambos os lados, para criminar alguém que optou por uma linha jurídica, se cai num erro terrível do autoritarismo. O erro terrível daqueles que se acham donos da verdade. O erro terrível daqueles que querem impor suas ideias para prejudicar aqueles que são seus adversários políticos. Acho profundamente lamentável que isto ocorra, senhor presidente, e me valendo dos 6 minutos que tenho, gostaria de fazer algumas ponderações que julgo também muito importantes em relação a este caso. A ideia de que a depoente aqui viesse se prendeu a algo que já esclareci. É indispensável mostrar para o desmonte das acusações da acusação, dentre outras coisas, da correção da tese jurídica, da correção do comportamento do governo federal nesses casos, demonstrar, portanto, que o procedimento não teve nenhum tipo de dolo, de má fé. E por isso, então, nós temos insistido muito nessa tese que aqueles que participaram das várias etapas do ITER sejam ouvidos para que esclareçam sob compromisso, como tem acontecido. É fato que talvez alguns não gostem de ouvir isto. Mas quando se percebe que o ITER foi desencadeado dentro de uma sequência histórica, de uma sequência que aconteceu desde 2001, dentro de um procedimento que está parametrizado, que se eventualmente houvesse alguma ilegalidade, automaticamente o sistema devolveria, e que quando chega para a Presidência da República isto já está absolutamente dado, e que não foi a Presidenta que desencadeou a ponta, fica evidentemente claro que é um procedimento absolutamente legal. E há pouco eu disse algo que volto a reafirmar antes de fazer a pergunta à nobre depoente. Se é verdade esta tese, nós temos que voltar a aplicar um ensinamento básico que a moderna doutrina do direito público nos ensina e que, creio, a nobre acusadora não refutará. a ideia que as competências discricionárias, repito, elas diante dos fatos concretos podem se transformar em vinculadas. Um dos maiores expoentes defensores dessa tese, sem sombra de dúvida, é um dos pareceristas que aqui firmou oposição, que é Celso Antônio Bandeira de Mello, acompanhado por vários autores que entendem nessa mesma linha e que é adotada também no direito estrangeiro. Ou seja, que discricionariedade não se define em tese, se define diante do fato concreto. Uma competência discricionária em tese, diante dos fatos, pode se tornar vinculada. E no caso do Ministério da Educação, é isto que acontece. Por que que é isso que acontece? Porque é o acordo do Tribunal de Contas da União que fazia esta imposição, porque havia as fontes de receita e pela análise jurídica dominante não havia incompatibilidade com as metas. Diante deste quadro, ela tinha o dever de baixar os decretos. Se não tivesse, o Tribunal de Contas diria que ela não honrou com os decretos de 2000, a partir da decisão de 2008 e a penalizaria. Aí sim, com razão. Então, pergunto à nobre testemunha. Houve, a seu conhecimento, algum tipo de ingerência do governo da presidenta Dilma Rousseff, desde que a senhora, obviamente, toma contato com essa realidade, para que certos decretos fossem baixados e outros não? Houve alguma influência política, alguma ação, alguma pressão, alguma coação para que esses decretos fossem baixados? É a pergunta que faço.